Boa tarde, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Paulo Sande, professor universitário, foi diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, é consultor do Presidente da República para Assuntos Políticos e há recentemente anunciado cabeça de lista ao Parlamento Europeu pelo novo partido, o Aliança de Pedro Santana Lopes. Comigo para a condução desta entrevista está a Sofia Rodrigues, jornalista do Público. Eu sou a Anice Lourenço. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um gosto tê-lo cá. Antes de mais nada, porquê é que decidiu aceitar este convite de Pedro Santana Lopes?
Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o facto deste convite ter sido feito é significativo de uma vontade de mudar a forma como a política é compreendida e é feita em Portugal. Convidar alguém como eu, que não tem vida partidária, prévia, nunca tive na minha vida. Estive sempre perto da política, objetivamente, no sentido em que trabalhei no Parlamento Europeu, em que enfim, tenho as funções que tenho atualmente, e toda a vida me interessei pelo fenómeno político e pelas relações das pessoas com o poder, no fundo. A verdade é que esse desafio é um desafio que, no fundo, é muito significativo dessa vontade de fazer diferente. E eu quero fazer diferente, e, portanto, ao fazê-lo numa área que conheço muito bem, onde estou bastante à vontade, o que não quer dizer, ao contrário do que muita gente diz, nem conformista, nem sequer, enfim, em defesa de qualquer tipo de establishment ou de situação, nunca foi o meu feitio, pelo contrário, acho que é preciso mudar, a mudança é sempre muito profícua. Este convite, além de me ter honrado também, naturalmente é sempre agradável receber convites que têm algum significado e que têm alguma importância, é uma oportunidade também para fazer isso, para não só desmistificar muitas das coisas que são mitos, muitos dos aspectos que são mitos na relação dos portugueses com esta realidade que é a realidade europeia, como também na política em si mesmo.
Quando diz que nunca teve vida partidária, não teve vida partidária porquê? Porque não se revia em nenhum partido? Porque nunca aconteceu? Porque, no fundo, a Aliança era o partido que estava à espera?
Porque não tem nada a ver com partidos em si mesmo. Eu, de facto, tenho e tive sempre uma grande vontade de independência. Gostei sempre de pensar pela minha cabeça, gosto de pensar pela minha cabeça e tenho a consciência, sempre tive, que os partidos, no sentido tradicional do termo, são normalmente, obrigam muito a uma restrição, a uma disciplina, a uma contenção nas ideias e a um alinhamento, se quisermos, que a mim nunca me pareceu que fizesse sentido na minha maneira de ser. Fiz muitas coisas e, portanto, tenho essa riqueza na minha vida, aquilo que ganhei ao fazer todas essas coisas é também para mim muito positivo, mas nunca fui fechado a oportunidades que surgiram e estive sempre, eu quando disse não fiz política partidária, não fiz, a certa altura da minha vida, por razões também pessoais, apoiei o Dr. Durão Barroso, quando ele, enfim, na altura ainda era presidente do PSD, enfim, se pediu ajuda à sociedade civil e eu estava disponível para isso, portanto nunca tive problemas com isso, aceito isso com gosto, acho que é um e neste caso, naturalmente, a Aliança representa isso que eu disse, eu acho que representa mesmo uma oportunidade para mudar a forma como fazemos política, a forma como lidamos com os cidadãos, sobretudo com os desafios que o futuro nos apresenta, e é sobretudo isso que este convite representa para mim, uma oportunidade de falar do futuro.
Ainda antes de falarmos mais de futuro, assim que o seu nome foi anunciado, criou-se uma espécie de polémica por ser consultor do Presidente da República. Quando é que vai deixar de ser conselheiro em Belém, se é que vai deixar?
Como o Sr. Presidente disse, muito claramente, eu julgo que é a resposta correta, no dia em que a candidatura for formalizada. A lei não o obriga, poderia ser mais tarde, mas o Sr. Presidente já o disse, é isso exatamente que vamos fazer. Nessa altura, eu, naturalmente, suspenderei o cargo, que é isso também que a lei prevê. E deixe-me só fazer um comentário sobre isso. O Sr. Presidente já disse tudo, eu julgo que isso está bastante claro. Se não houvesse esta possibilidade, se isto não fosse, digamos assim, o que a lei prevê, isto praticamente, eu diria que impedia muita gente que não faz política profissionalmente, que não tem vida profissional na política, porque não é vida profissional na política ser consultor do Presidente da República, mas que não tem uma vida partidária ativa, que não está nas instituições já a trabalhar como
mas
tal.
Mas faz aqui um bocadinho a ponte com os partidos, não é?
As minhas funções têm sido justamente na área da política, da relação com os partidos e da relação com o Parlamento, como consultor e, portanto, conselheiro do Sr. Presidente, e é isso que eu tenho feito. Em todo o caso, como lhe digo, O problema é que, de facto, o que a lei prevê para toda a gente, na vida privada e na vida pública, é a possibilidade, naturalmente, que se candidatar a eleições, e, portanto, abrindo o espectro o mais possível e não limitando, na altura em que a campanha política ou partidária se inicia. Um pouco antes disso, é o que diz a lei, é um mês antes das eleições, a campanha para o Parlamento Europeu tem 12 dias, portanto, seria, de facto, enfim, possível chegar a um mês das eleições, mas não é isso que vamos fazer. Eu o que farei, de agora até ao momento até esse momento da suspensão das funções, é falar das minhas ideias para o futuro, isso acho que é normal que o faça, como qualquer cidadão que tem intervenção cívica, independentemente da função que desempenha.
Mas esta situação sentiu algum incómodo com esta situação? Penso que já não teve nas últimas reuniões com os partidos. É um sinal desse incómodo?
Não, é um sinal de precaução. É um sinal de cuidado com justamente a percepção que as pessoas têm da realidade. Eu tenho o maior respeito por todos os partidos políticos, aliás, nas minhas funções foi sempre isso que fiz. E o Sr. Presidente, naturalmente, nesta matéria, tem que ter conselheiros que pensem com bom senso e que sejam capazes de perceber o que pode e não pode ser feito. E, portanto, é uma questão de precaução, é uma questão, naturalmente, de um maior recato. Não tive nenhum problema de inquietação com a situação, pelo contrário, achei-a completamente normal. Percebo perfeitamente que estas coisas sejam em tempos que, no fundo, são já pré-eleitorais, não são ainda eleitorais, mas são já pré-eleitorais, que haja essa preocupação, que tenha havido essa reação. Eu acho que ela foi muito bem respondida pelo Sr. Presidente e eu não faço senão partilhar a opinião dele.
Vamos então falar da perspectiva da Aliança para as eleições europeias. A Aliança defende que Portugal precisa de reforçar a sua atitude face à União Europeia. O que é que isso significa?
Olha, isso significa que vamos apresentar, e não apresentamos ainda pela razão que eu acabei de dizer, porque estamos ainda muito longe das eleições e, sobretudo, temos que trabalhar as ideias muito bem. Ter outra atitude perante a Europa significa várias coisas. E essas coisas, como disse, vão-se concretizar. Vamos ter propostas concretas em relação a todas elas. Em primeiro lugar, significa estar nas instituições europeias, estar na Europa, tendo naturalmente sempre em conta a importância para Portugal dessa presença. O facto de sermos na Europa um país pequeno, um país médio, enfim, já agora é uma coisa também que convém começar já a desmistificar tudo aquilo que no fundo são essas ideias feitas que temos sobre estas realidades. Nós não somos um dos países mais pequenos da Europa, somos um país intermédio, não somos um dos maiores nem dos mais ricos, somos um país intermédio nos dois planos. Mas temos que ser muito mais assertivos. Temos tido sempre uma grande dificuldade, e eu tenho experiências de vida nesse aspecto muito interessantes também nas instituições europeias, em que os portugueses tendem muito a funcionar individualmente e pouco enquanto, digamos, grupo identitário.
E ficamos muito marcados pela imagem do bom aluno, não é?
Pela imagem do bom aluno e a preocupação que temos de passar bem junto dos outros. Essa percepção não é importante. O que é importante é que, de facto, os nossos interesses estejam, como os dos outros estão, representados no âmbito desta integração. A integração só é boa se for boa para nós. É esta a ideia fundamental. Mas a primeira coisa é essa atitude em relação às instituições, uma atitude que tem que ter, de facto, os interesses de Portugal sempre na primeira linha, como primeira preocupação. Isto é tão importante nos líderes políticos da primeira linha como nos funcionários portugueses, como em toda a gente que trabalha em Bruxelas, que têm que ter o bem comum em mente, e é importante que o tenham, mas perceber ao mesmo tempo que o bem comum só é comum se for bem também para Portugal, ou seja, se for bem para cada um dos Estados da União Europeia.
Na sua perspectiva, essa assertividade não tem acontecido na primeira linha?
Na minha perspectiva, como eu digo, há muita tendência de Portugal não apenas de ser o bom aluno, como ao mesmo tempo de também procurar agradar. Mas isso é uma atitude,
muito,
digamos,
portuguesa.
Cultural, muito portuguesa. Nós temos que ser muito capazes de funcionar enquanto portugueses nas instâncias onde temos. Temos extraordinários representantes políticos, para falar de políticos, já não falo dos outros, porque se formos para os outros ainda temos melhores, ou temos tão bons como os políticos, na área empresarial, na área científica, obviamente na área cultural. Temos gente de muita, muita qualidade, mas depois não funcionamos como coletivo. Não somos capazes de transformar isso numa força para Portugal. Depois é preciso fazer outra coisa. E, enfim, este é o outro plano que eu queria falar. São estes dois planos, fundamentalmente. Mas são estes dois que são muito importantes. Portanto, o primeiro plano será aí propostas concretas e execuíveis nesse plano do que podemos fazer em Bruxelas e como podemos fazer. Em segundo lugar, na relação com os cidadãos. Eu julgo que é a altura de fazer várias coisas. Em primeiro lugar, de falar para o futuro, de falar do futuro às pessoas. De deixar de continuarmos a tentar explicar o passado e as coisas do passado e porque é que chegámos aqui. É muito importante, todos nós fazemos e trabalhamos nisso, eu próprio o fiz, mas agora está na altura de dizer às pessoas o que é o futuro, como é que podemos trabalhar o futuro em vários planos. Isto em relação à União Europeia é muito importante. Em segundo lugar, de facto temos que ter uma linguagem que expurgue o jargão comunitário, e eu próprio estou a fazer esse tirocínio, reconheço, mas vou fazê-lo rapidamente. Não, mas expurgo da conversa que temos com as pessoas o jargão comunitário. O jargão, no fundo, as palavras que usamos para explicar coisas em que o grau de complexidade daquilo que dizemos faz com que ninguém perceba. As pessoas têm de perceber, porque é importante, e sobretudo nestas eleições europeias, é importante que as pessoas se apropriem desta ideia da Europa e digam também o que querem desta ideia da Europa. Isso vai ser outro dos motes desta campanha e deste trabalho nos próximos meses, que é tentar perceber o que as pessoas verdadeiramente querem e pedir-lhes que, no fundo, participem, porque na participação delas também estará uma boa parte do sucesso disto. Uhum. A Europa deve ser defendida enquanto um projeto bom para Portugal. Se me disser assim, bom, mas ela não é boa para Portugal, continuar a defendê-la, obviamente que não, não faz nenhum sentido. Portanto, enquanto for boa para Portugal, como enquanto for boa para a França, enquanto for boa para a Alemanha, e isso passa muito pela percepção das pessoas. Estas eleições têm de servir para isso, e aquilo porque eu vou lutar é porque as pessoas percebam que a Europa é boa para elas, tendo que mudar, tendo que ser em muitos aspectos alterada, quer no ponto de vista da comunicação, quer no ponto de vista substancial, no que diz respeito a alguns procedimentos e à forma como funciona.
Tais como, por exemplo, a participação democrática, haver mais eleição de mais órgãos europeus, por exemplo?
Não necessariamente, não necessariamente. O funcionamento, o processo de decisão deve ser devolvido aos Estados. Os Parlamentos Nacionais têm que ter outra intervenção no processo europeu. Tem que ter outra intervenção.
Isso implicará criar a tal depois necessariamente menos poderes para a Comissão, por exemplo?
A Comissão tem os poderes que tem. E em muitos casos tem mais poderes do que aquilo que as pessoas pensam que tem. E ela própria gosta de mostrar que tem mais poderes do que aquilo que efetivamente tem. Porque quem de facto decide na Europa não é a Comissão. No essencial não é a Comissão. No processo legislativo não é a Comissão. E os Estados intervêm nesse processo insuficientemente para a percepção que as pessoas têm desse facto, fazendo com que todo o ónus seja posto sobre a Comissão. Portanto, não apenas para preservar a Comissão daquilo que é o ónus que é colocado sobre ela, a responsabilidade que lhe é atribuída, é importante também que este processo de decisão seja devolvido aos Estados. E esta ideia de devolver o processo de decisão aos Estados, neste sentido, não implica sequer mudanças nos tratados, mas implica outro comportamento perante o processo de decisão e outro comportamento a começar nas instituições nacionais, nos órgãos nacionais.
E quem é o eleitorado que a Aliança quer cativar?
Todo.
Mas já estabeleceu assim apontou para...
Eu gosto pouco, vou ser franco, eu gosto pouco de separar. Eu acho, aliás, se há coisa que eu acho que este novo mundo em que vivemos, e é bom que digamos às pessoas que estamos num novo mundo, se que este novo mundo tem, a característica que este novo mundo tem, é que é cada vez mais indistinto. É verdade que há uma nova geração que tem, porque nasceu nativa do digital, se quisermos, e portanto tem uma maneira de ver as coisas obviamente diferente das minhas, como é óbvio, embora eu esteja a fazer um grande esforço para tentar ver também com os olhos deles, mas não, acho é que há sobretudo uma simbiose, e essa simbiose é cada vez mais importante. Há aqui vários, falando agora então em termos concretos de vários setores, quer do ponto de vista etário, quer do ponto de vista de género, quer do ponto de vista até social, se quisermos, dos estratos sociais, como eles normalmente são definidos, eu diria que é muito importante que os jovens percebam que a Europa pode ser, de facto, o futuro e deve ser o futuro. É importante que eles o percebam. Eles têm que o perceber, têm que se apropriar dela, têm que ser ativos, agentes ativos da mudança. Se eles não forem agentes ativos da mudança, alguém o fará por eles. Porque, mais uma vez, a decisão, tal como muitos outros processos humanos, o processo de decisão tem horror ao vazio. Se ninguém decide, alguém decide por nós. Se nós não decidimos, alguém decide por nós. Isso é uma ideia que eu há muitos anos defendo, é que se as pessoas não fizerem, alguém faz por nós. Portanto, os jovens têm essa oportunidade, porque são jovens, porque são novos, porque são entusiastas, porque precisam de uma sociedade e de uma Europa a funcionar. Eu diria mesmo que eles precisam do mundo a funcionar para eles. Eles têm também já muito isso na cabeça e isso é bom. Mas, por exemplo, há um outro há um outro tipo de público, um outro tipo de pessoas, que é cada vez mais importante e que definitivamente não pode ser ignorado, que é aquilo que antigamente se chamava a terceira idade. Hoje já é a quarta, não sei se já não estamos a caminho da quinta. Há cada vez mais gente, em particular em sociedades a envelhecer, que ou já se reformou ou está na iminência da reforma, que de repente deixa de ter a vida ativa e, enfim, o frenesim da vida profissional que teve até essa altura. Os números estão a aumentar, eu não vos vou amassar com as estatísticas, mas são de facto estatísticas impressionantes. Um terço das pessoas, enfim, dentro de alguns anos terão mais de 65 anos e, portanto, estamos perante uma realidade que está cá. E podemos fazer duas coisas: ou a ignoramos ou trabalhamos com ela e trabalhamos com essas pessoas. Porque senão vão acontecer várias coisas. Primeiro, e já estão a acontecer, primeiro, essas pessoas, sentindo-se parte dos tais deserdados da modernidade ou da contemporaneidade, que é uma das grandes causas da inquietude que estamos a viver, essas pessoas vão engrossar o exército dos revoltados. E os exércitos hoje em dia já não são, também são, mas são cada vez menos exércitos armados, de botas no terreno, aquelas coisas todas que conhecemos bem, da história global.
São exércitos de coletes amarelos.
São exércitos de coletes amarelos, são exércitos nas redes sociais, são exércitos de bytes que circulam, são exércitos de algoritmos. E, portanto, eu diria que nós temos que olhar para o futuro e para os algoritmos. E eu estou a dizer isto sabendo exatamente o que quero dizer com isto. Nós temos que olhar para o futuro pensando que tudo vai mudar e que já está a mudar. E que, mais uma vez, ou fazemos parte dessa mudança ou desistimos dela.
E tendo em conta precisamente isso que se está a dizer, já começou a pensar como é que vai fazer a sua campanha? Como é que se faz uma campanha para chegar a essas pessoas?
Já pensei muito e, aliás, penso nisso todos os dias, penso antes de adormecer, penso quando acordo, penso em muitos momentos, porque, de facto, é muito importante conseguir-se fazer isso.
E que, ainda por cima, vai ser uma campanha num partido novo, com, provavelmente, tem também de pensar o financiamento, claro. Pensar tudo de novo, não é?
Sabe, é evidente que hoje em dia não vale a pena pensar, as campanhas já não podem ser o que foram durante muito tempo. Portanto, temos que olhar mais uma vez para como fazer as campanhas neste novo mundo. E neste novo mundo, o digital, a internet, as redes sociais são muito importantes. Aliás, a Aliança já começou, enfim, a fazer um trabalho nessa matéria, com alguns podcasts, enfim, com alguns vídeos que todos os dias são... As redes sociais, as novas formas de comunicar, eu quero estar muito presente. E eu quero fazer outra coisa. Já agora, deixe-me dizer, eu uso este verbo, querer, porque ainda não tenho outro, mas quando tiver outro, dilo-ei. Eu quero, sobretudo, poder dialogar com as pessoas. E vou fazer tudo o que puder por isso. E falar com todas as pessoas. Eu dei-lhe exemplos aqui de extratos. Enfim,
tem tido uma experiência nos últimos anos ao lado de um presidente que é muito isso que faz, não é?
Que é muito isso que faz. Não, e sabe, eu acho que... Desculpa, eu não queria falar muito disso, até porque acho que não devo, mas vou só fazer um comentário. E tanto que as pessoas precisam disso. E tanto que as pessoas precisam de alguém que fale com elas. Eu estou, mas genuinamente... convencido que a única forma de fazer política hoje em dia é que as pessoas consigam entender e que consigam partilhar é fazer uma política que seja com elas e não apesar delas, fora do contexto delas. Se as pessoas não perceberem que aquilo é com elas, não vão aderir, não é possível. Por isso é que cada vez há mais abstenção.
E estamos num momento da Europa de... que parece ser entre a mudança e a crise, não é? Já falámos aqui dos coletes amarelos. O que é que o preocupa mais neste momento na Europa? O Brexit, a situação em Itália ou a crise em França? Olha, ou tudo junto?
Então, não, tudo junto e nada disso. E eu começo pelo nada disso. Não, o que nós estamos a viver na Europa, e não só na Europa, mas na Europa, muito na Europa... Enfim, é aquilo a que um escritor americano recentemente escreveu, o suicídio do Ocidente. E o suicídio do Ocidente, no fundo, é o regresso das políticas identitárias, eminentemente identitárias, das políticas de identidade, com um grande ressentimento em relação ao mundo, como ele está, por parte de um grupo muito grande de gente que se sente excluída. Eu já dei exemplos há bocadinho, mas há muita gente que se sente excluída, que não se revê nas formas de fazer política, porque as formas de fazer política, de facto, têm de evoluir e ir ao encontro dessas pessoas. Tudo isto a que estamos a assistir são fenómenos que têm a ver com essa realidade e, sobretudo, que fazem parte de uma cisão, eu diria radical, entre o modelo que conhecemos, que é o modelo da economia de mercado, da democracia baseada na representação, da liberdade, e ao mesmo tempo de novas propostas que usam de alguma forma esse exército de descontentes e que propõem soluções que são radicais. E sendo radicais, e eu depois já qualifico cada um desses três exemplos que deu, só para não dizer que não lhes respondo, mais uma vez eu tento responder a tudo, mas, e sendo radicais, devem ser rejeitadas por quem considera que a moderação, o bom senso, devem, apesar de tudo, prevalecer. E é um bocadinho essa a ideia que eu também quero que a Aliança possa veicular nestas eleições europeias. É a ideia de que rejeitar o radicalismo é rejeitar modelos de que nós não gostamos. O problema é que não sabemos que o resultado é esse. Há aqui movimentos que são, obviamente, genuínos, no caso dos coletes amarelos, por exemplo. Há uma grande mistura. E desde pessoas que têm genuínas razões para estarem descontentes, desconfortáveis. Porque as desigualdades aumentaram na Europa. A desigualdade não ajuda à coesão social. A União Europeia começou a fraquejar quando a coesão social se começou, a coesão entre os Estados e as regiões, a coesão social dentro da União Europeia, se começou a desagregar. Isto aconteceu nos últimos 15 anos. E isso não pode acontecer nas nossas sociedades e está a acontecer. As pessoas, os deserdados da contemporaneidade, da modernidade, daquilo que estamos a viver, obviamente têm direito a revoltar-se. E ao revoltarem-se desta forma, põem em causa um modelo e um modo de vida que é o nosso, que é o do Ocidente, e por isso é que eu falei do livro de Goldberg, que é O Suicídio do Ocidente, eles acabam por abrir caminho a soluções que não são aquelas de que nós gostamos e que não são aquelas que o Ocidente deve preservar. Há, de facto, uma luta, um combate a travar contra os extremismos. E eu não queria usar esta expressão, mas vou usá-la, que é a guerra aos extremismos. Eu acho que a guerra aos extremismos é essencial. Não podemos, e quando eu digo guerra aos extremismos, para quem se põe numa posição moderada e de tolerância, isto pode soar estranho. Enfim, é como nós em Portugal quando dizemos um grande beijinho. O beijinho ou é grande ou é pequeno, mas nós dizemos um grande beijinho. É a mesma coisa que o moderado dizer guerra aos extremismos. O problema é que, se não fizermos guerra aos extremismos, os extremismos já nos estão a fazer guerra a nós, e vão acabar com este modelo. Este modelo está, de facto, em risco. E é por ele que nós temos de lutar.
Já agora deixe-me invocar aqui mais uma vez o Presidente da República, que tem tido vários discursos importantes contra os extremismos e contra os populismos, e uma grande preocupação com os populismos. Até que ponto Portugal está imune a esses populismos? Ou podemos estar a assistir aqui a um esburoar de um dos grandes partidos da nossa democracia, que é o PSD, e que pode vir a abrir vias para outros caminhos não tão bons?
Início, eu não vou falar de partidos, como já prometi desde o princípio, e até o início da campanha, mas vou-lhe responder de outra forma. É evidente que Portugal não está imune a populismos nenhums, isso não existe. Aliás, eu, se me permite entrar aqui por uma outra retórica, enfim, um país que vive mergulhado em futebol, eu adoro futebol, sou sócio de um clube, não vou dizer o nome, senão perco logo muitos eleitores, mas um país que vive mergulhado em futebol, que não vê mais nada e que é capaz de assistir, eu diria, 10 vezes mais horas de futebol falado do que futebol jogado, um país que também está disponível para ouvir, enfim, eu diria, a espuma dos dias e para viver a espuma dos dias e surfá-la, se quisermos, para usar. Portanto, nós estamos completamente em risco, como estão outras sociedades, de nos aparecer uma proposta dessa natureza e das pessoas cavalgarem essa onda, fazerem, enfim, mais uma vez, seguirem a moda, se quisermos, porque é uma moda. Só que são modas perigosas, são modas que nos podem, enfim, colocar espartilhos que, eu repito, depois não nos deixarão respirar, não nos deixarão ser livres, não nos deixarão, enfim, encarar a defesa dos direitos humanos como nós os conhecemos, viver livremente, viver no mercado aberto, enfim, aquelas coisas todas que eu sei que as pessoas prezam, eu acho que as pessoas prezam, repito, eu acho aqui, é aplicado de propósito, mas que de facto temos que defender. os extremismos são o inimigo. E nós temos que lutar contra o inimigo. E lutar contra o inimigo significa tomar posições claras. A moderação não pode ser moderada na luta contra o extremismo.
O nosso tempo está a chegar ao fim. Até maio teremos certamente mais oportunidades. Para terminar, perguntava-lhe, em relação à aliança, ao aliança, até que ponto vai a sua adesão? É só o cabeça de lista ao Parlamento Europeu ou vai envolver-se na vida do partido?
Sou eu candidato-me como independente. Um bocadinho na linha do que vos disse no início, tem sido sempre essa a minha postura na vida. Participar, ser ativo, nunca ficar de fora das soluções, mas tentar, para poder pensar de facto pela minha cabeça, obviamente dentro daquilo que são as ideias e as linhas fundamentais do partido, ser independente, e é isso que eu sou e é isso que eu vou fazer. O futuro é aquilo que vamos discutir no futuro, e eu espero que de facto possamos fazê-lo mais vezes. Já agora, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto vir a esta casa enfim, e poder partilhar convosco as ideias, repito, para que o futuro possa ser melhor para as pessoas.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado. Renascença. A paz.